Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 8 de maio. Lá fora hoje, 23 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Nashuan Kao. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Número de vítimas de cheias na República Democrática do Congo ascende a 400. Fações em luta no Sudão negociam na Arábia Saudita. Os combates continuam. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Hoje vamos falar de uma ordem para o Tribunal Supremo para a reintegração de um juiz que havia sido suspenso pelo seu presidente. A alegada intolerância política em Benguela vai também estar em foco. É a acusação da UNITA negada pelo MPLA. Namibe ou Moçambique? Este foi o debate hoje, na capital da província do Namibe.
O barão de Moçambique. Quem o fez ressuscitar, que o vai enterrar agora. Tem que ser enterrado, porque esse senhor mandou meninas, meninos e homens para lá e muitos morreram. Estão no fundo do Atlântico e foi um bandido.
Vamos ouvir o debate. Fique-se connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com a Ana Guedes.
Aumentou para quase 400 o número de mortes causadas pelas cheias no leste da República Democrática do Congo. Entidades oficiais disseram que há muitas pessoas desaparecidas e fontes ligadas a organizações não-governamentais disseram haver muitos corpos a flutuar nos rios. As zonas mais atingidas foram as aldeias de Buchuchu e Niakubi, na província do Kivu Sul, onde corpos continuam a ser encontrados cobertos de lama. O elevado número de vítimas está a levar os aldeões a enterrarem as vítimas em valas comuns. Quase 9 mil pessoas foram afetadas pelas cheias que causaram grande destruição de infraestruturas. Combates continuavam hoje a ocorrer no centro da capital do Sudão, Khartoum, enquanto representantes das duas facções em luta se reuniam em Jeddah, na Arábia Saudita. As negociações entre representantes do exército e das chamadas forças de apoio rápido decorrem desde sábado, mas de acordo com as notícias das duas partes, apenas estão a discutir questões humanitárias como garantias de passagem segura para a ajuda a civis. Desconhece-se há progresso, qualquer progresso nessas negociações. Uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros Saudita disse que o que chamou de pré-negociações começaram no sábado e vão continuar nos próximos dias na expectativa de se alcançar um cessar-fogo efetivo de curto prazo para facilitar a passagem da ajuda humanitária. O subsecretário-geral da ONU para questões humanitárias, Martin Griffiths, disse que também se encontra em Jeddah para discutir questões humanitárias. A conhecida escritora zambiana, zimbabueana Tsitsi Dangarembgba foi absolvida hoje pelo Supremo Tribunal, que anulou uma sentença de pena suspensa de 6 meses e uma multa por organizar uma manifestação em 2020. Ela tinha sido inicialmente considerada culpada de participar em reunião pública com o objetivo de incitar à violência, violando as leis de controle da Covid-19. Dezenas de outros ativistas foram presos da mesma manifestação convocada para protestar a corrupção no país. Os advogados disseram que o Supremo Tribunal não forneceu de imediato razões para a absolvição da escritora, tentando estarem satisfeitos porque a sua cliente nunca tinha cometido qualquer crime. O líder da oposição, Jacob Ngariuma, preso na mesma ocasião, foi condenado na semana passada a 4 anos de prisão por alegadamente incitar à violência. As forças russas lançaram hoje uma onda de drones e mísseis sobre a capital da Ucrânia, Kiev. A primeira vice-ministra dos negócios estrangeiros, Emin Zaparova, disse num tweet que as forças ucranianas abateram 35 drones de fabrico iraniano, mas que destroços tinham atingido um edifício de apartamentos, ferindo 5 pessoas. Zaparova disse que mísseis russos atingiram também um armazém de alimentos e uma zona de recreação na cidade de Odessa. Forças russas têm intensificado os ataques contra a Ucrânia antes das celebrações do Dia da Vitória, que assinala a vitória da Rússia sobre a Alemanha nazi em 1945, isto a 9 de maio. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse hoje que as forças russas na Ucrânia serão derrotadas, tal como a Alemanha nazi o foi. Zelensky disse que o objetivo da Rússia é impor a escravidão e destruição no seu país. Entretanto, aumentam as preocupações sobre a segurança na central nuclear de Zaporizhia, depois de entidades russas terem ordenado a evacuação de civis de 18 localidades em redor da mesma. A agência Associated Press disse que a Ucrânia levou a cabo ataques nos arredores da central. A Jordânia levou hoje a cabo ataques aéreos no sul da Síria, atingindo uma fábrica de drogas ligada ao Irão e matando o homem alegadamente responsável pelo contrabando de drogas entre os dois países, disse a agência Reuters, citando fontes locais e dos serviços de inteligência. As fontes disseram que um dos bombardeamentos atingiu um complexo abandonado de fábrica de drogas na região de Dera, no sul da Síria, ligado ao Hezbollah, aliado do governo sírio. Há poucos dias, a Jordânia tinha avisado que iria levar a cabo ataques se o governo sírio não tomasse medidas contra os contrabandistas. No estado americano do Texas, um homem foi acusado de 8 assassinatos depois de ter atropelado um grupo de pessoas perto de um centro para imigrantes sem abrigo na cidade de Brownsville. O chefe da polícia local, Félix Salceda, disse que o condutor, identificado como sendo Jorge Alvarez, tinha passado um sinal vermelho, perdeu o controle do seu veículo e atropelou 18 pessoas e 8 morreram. Salceda disse que não pode ser parte responsável, porque não foi um ato intencional. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qian Gang, disse hoje ser imperativo estabilizar as relações com os Estados Unidos após o que chamou de uma série de palavras e ações erradas que congelaram essas relações.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos começar com o sistema judicial. O Tribunal Supremo deu razão ao juiz Agostinho Santos, que havia sido suspenso, ordenou a reintegração do referido juiz conselheiro e que lhe sejam pagos todos os seus ordenados desde que foi demitido por decisão do juiz-presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. Agostinho Santos, recordamos, havia sido suspenso pela Comissão Permanente do Conselho Superior da Magistratura, presidido por Joel Leonardo. Agostinho Santos tinha protestado contra a eleição do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. O acórdão colegial do Supremo considera ilegal a forma como Agostinho Santos foi afastado. A decisão é, para analistas e especialistas na matéria, mais uma derrota para o juiz Joel Leonardo, que está a ser investigado por alegada corrupção e anteriormente tinha lhe sido pedido para que fosse suspenso enquanto essas investigações decorrem. Mas os analistas não acreditam que o juiz Leonardo seja afastado do cargo que ocupa. Manuel José.
O acórdão é do plenário do Tribunal Supremo, que recusa a medida do juiz-presidente Joel Leonardo e que afastou o juiz-conselheiro Agostinho Santos. Tendo sido cortado todos os seus ordenados, Agostinho Santos recorreu e eis que 3 juízas conselheiras mandam reintegrar Agostinho Santos e que o Tribunal pague todos os seus ordenados desde que foi retirado. A medida do Supremo constitui para o jurista Joaquim Jaime um duro golpe para o atual presidente do Tribunal Supremo.
Do ponto de vista da competição, é uma derrota para o João Leonardo, que vem demonstrar que o ato dele foi ilegal. Todos submetidos ao império da lei. Não interessa quem é, nem Joel, nem ninguém. Todos devem obediência à lei, até o próprio Estado que cria as leis.
Avelino Capaco é professor universitário. Diz que o acórdão é uma derrota para Joel Leonardo, mas não crê que o juiz-presidente deixe o Supremo.
Mas ele não vai sair, porque o Joel está envolvido em muitos processos. Se ele for expulso dali, esse país pode incendiar, porque ele tem processos que requerem uma certa maturidade política.
Quem não aceita este argumento é o outro jurista, Manuel Cangundo.
Não pode ser o único detentor dos dossiês comprometedores, não pode ser.
É uma falácia, completamente falaciosa esse argumento de que ele não pode sair porque tem dossiês complicados, comprometedores, combate à corrupção. Tudo isso é mentira. O juiz Joel Leonardo não sai do tribunal porque ele continua a merecer apoio político do Presidente da República.
O jurista entende que este acordo...
Isso é uma derrota. O juiz Agostinho Santos, ele foi demitido sem a observância dos princípios legais, por mero capricho do juiz Leonardo. Os tribunais em Angola não são sérios, porque se fosse sério, nós não teríamos mais o juiz Leonardo na frente do Tribunal Supremo, porque o próprio Conselho Superior da Magistratura Judicial não lhe quer aí. Mas ele continua a desafiar esse conselho, porque goza da confiança política do Presidente da República.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Vamos agora para Benguela. A UNITA revelou que falhou na última semana, devido a sinais de tumulto, a tentativa de regresso de centenas de militantes seus a uma zona do município de Benguela, isto 17 meses após uma fuga motivada por tumultos causados pelo que diz ser intolerância política. João Marcos.
Em dezembro de 2021, confrontos entre militantes da UNITA e do Partido no Poder, como reportou a Voz da América, provocaram feridos e destruição de casas e comitês partidários, com acusações de violência feitas pelas duas partes. Hoje, o secretário comunal do Galo Negro na Zona D, Anastácio Pepeca, diz que grupos de militantes do MPLA continuam a inviabilizar o regresso. De acordo com o político, que acusa o coordenador zonal de estar a preparar atos de intimidação, o seu partido espera por uma posição da polícia antes de um eventual recurso aos tribunais.
Nós ficamos de, na terça-feira, ainda irmos ao comando da terceira esquadra para tentarmos ver como é que fica a situação. Se na terceira esquadra nós não tivermos sucesso, então vamos avançar com a comissão ao tribunal. Olha, aproximadamente 200 famílias. E ontem nós deixamos a pedicada duas bandeiras e essas bandeiras foram retiradas.
Até bem perto do envio desta peça, a Voz da América aguardava por um pronunciamento da polícia, como prometido pelo Comando Provincial, a propósito da situação no 23 de março. O coordenador de zona e membro do MPLA, Severino Domingos, em declarações à Rádio Eclésia, fala em oportunismo de militantes da UNITA, salientando que o bairro das famílias em causa deve ser um outro.
Eles estão a se juntar, pessoas que não vivem aqui, que nunca viveram aqui, estão a chamar pessoas do Calombo, pessoa do, não sei se é do Cubal, da onde, para se juntar e dizer que são 160 pessoas que deixaram casa. Veja lá, vê um bairro que só está há 2 anos, vê o desenvolvimento conforme está. O bairro deles é lá atrás, onde está o comitê deles, o bairro deles antigo não é aqui.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
E agora vamos para a cidade do Lubango, onde trabalhadores da Rádio Comercial 2000, com mais de um ano de salários em atraso, prometem entrar em greve no final do mês de maio, caso a entidade empregadora não dê sinais de liquidação da dívida. O MPLA na Uila diz-se empenhado para ultrapassar o problema. Teodoro Albano.
A empresa que estará a viver um dos seus piores momentos financeiros de sua história, agravado com a crise da Covid-19, que forçou a retirada de empresas e igrejas com espaços de antena pagos, deve salários referentes a todo o ano 2022 e representando 2023, apenas pagou os meses de janeiro e fevereiro. Os funcionários que dizem oferir um salário em si já baixo, agastados com a situação, afirmam estar a passar momentos difíceis e exigem da entidade patronal uma solução do problema. Alberto Figueiredo, jornalista com mais de 10 anos de casa e membro da Comissão Sindical, fala de um quadro difícil que se estende à falta de condições laborais e violações graves aos direitos dos trabalhadores.
Nós estamos aqui na Rádio 2000 de segunda a segunda. Às vezes não temos aquela vontade de estar de férias, porque mesmo estando em gozo de férias, você já não tem subsídio de férias. Com estômago vazio não se pensa. Com estômago vazio não se produz para desenvolver. Mas mesmo assim, fazendo a pré-procuração, como tem se dito, nós todos os dias estamos aqui.
Dos atuais 27 trabalhadores, alguns já atingiram a idade da reforma, mas problemas financeiros da empresa, com reflexos nas contribuições para a segurança social, faz com que muitos deles tenham que continuar a trabalhar.
Alguns já cansados pela idade, só para imaginar. Estamos a falar aqui do pessoal, sobretudo, da limpeza, que já merecia estar na reforma há bastante tempo, mas até aqui continua o nosso tempo.
Rita Vias é técnica de som há 22 anos e lamenta o estágio em que a empresa chegou.
Eu sempre sonhei que nesta altura do ano, no mundo globalizado em que estamos, a Rádio 2000 estivesse num patamar muito alto. É a primeira rádio comercial da região sul. Sempre viveu bons momentos, né? Eu digo momentos financeiros. Estar na situação em que se encontra é uma tristeza muito grande para mim.
A diretora da Rádio 2000, Rosa Gonçalves, encontra-se fora do país por razões de saúde, mas a diretora interina e jornalista Neuza Capelão, apesar de estar ocorrendo os problemas de A Voz da América, não está autorizada a falar. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos na UILA diz estar a acompanhar com preocupação a situação dos filiados naquela empresa de comunicação, segundo foi saber o seu membro de direção, João Catambela.
Qualquer ação que a gente quiser tomar vai depender da intenção dos colegas. Se os colegas não manifestarem qualquer intenção de reclamação ou de, pelo menos, fazer-se um caderno reivindicativo para que se exija o pagamento desses salários, o sindicato não terá como intervir. Isso vai fazer com que também os colegas podem cair em violação de algumas normas. Facilmente o colega que está 5 anos ou 1 ano sem salários pode corromper.
A Rádio 2000 é detida por um grupo empresarial ligado ao MPLA. A greve anunciada agora para o mês de maio foi adiada por conta da intervenção do primeiro secretário do MPLA na UILA, que em janeiro, após uma visita à empresa, terá permitido aos trabalhadores tudo fazer para ultrapassar o diferendo, situação que se mantém até o momento. Contactado pela Voz da América, o porta-voz do MPLA na UILA, Castilho Cacumba, disse que o partido está solidário com os funcionários e retirou o empenho com a vista a ultrapassar o problema. A Rádio 2000 foi a primeira privada a surgir na região sul depois da abertura de Angola ao multipartidarismo em 1992, a par das rádios comerciais de Benguela, de Cabinda e Luanda, tendo a comercial LAC na capital do país. A Voz da América, Lubango, Tidoro Albano.
horas 16 minutos 30 segundos aqui nos Estados Unidos e esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e quando se iniciar a segunda meia hora vamos ter reportagens dos Palops e mais, e vamos ter também connosco mais duas emissoras na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E não se esqueça, amigo ouvinte, logo que souber quem é o convidado para esse África Agora, na sexta-feira, o ouvinte pode de imediato mandar perguntas e comentários e pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. Vou repetir o número, mais um, 202-251-9466. Era Moçambique, mudou para Namíbia, depois regressou a Moçambique e agora há um grande e amargo debate sobre isso. Hoje realizou-se um fórum presidido pelo governador Archer Mangueira para discutir o nome da capital da província do Namíbia e, conforme nos diz o Armando Chicoca, o nome de Moçambique não é muito popular entre aqueles que participaram.
Não devemos homenagear bandidos, defendem membros do Conselho de Ascultação das Comunidades, no caso Namíbia versus Moçambiques. O Fórum dos Membros do Conselho das Comunidades, que reuniu nesta segunda-feira, 8 de maio de 2023, no auditório da Universidade do Namíbia, os vários atores sociais para a reflexão sobre a contestação do regresso do nome colonialista de Moçambiques, que tinha sido erradicado na capital desta província em 1983 pelo então comissário provincial Fernando Faustino Muteca, contou hoje com a presença da historiadora Rosa Cruz e Silva.
O caso da província do Namíbia versus Moçambique. No século XIX, quando ocorria o processo de expansão das terras africanas da costa ocidental, o oficial que regia as viagens de exploração denominou o lugar de Angra do Negro. Com a instalação naquele lugar da primeira colónia de brasileiros provenientes de Pernambuco, foi-se erguendo mais um lugar para a colónia, contra a vontade do povo Cuval, que se negou terminantemente a participar da captura da sua terra.
A historiadora foi mais longe?
Bissongo Bitoto era a designação dos homens da terra, que virou Angra do Negro e depois, para homenagear o governador Barão de Moçambique, a terra ficou batizada de Moçambique. Com a independência, a mudança operou-se e a província com a capital do mesmo nome passou a designar-se Namibe para celebrar, homenagear o deserto que acolhe esta linda localidade. Não conhecemos as razões nem a fundamentação científica desta terrível mudança, pois o Barão de Moçambique, que se pretende homenagear, não tem nada a seu favor, antes pelo contrário. Não há explicação mais plausível que não seja voltar a celebrar a violência dos conquistadores.
O sociólogo Edilberto Madeira.
O Barão de Moçambique. Quem o fez ressuscitar, que o vai enterrar agora. Tem que ser enterrado, porque esse senhor mandou meninas, meninos e homens para lá e muitos morreram, estão no fundo do Atlântico. E foi um bandido. E nós estamos a homenagear um bandido. Nascido no bairro da Facada e vou continuar a bater-me.
A Rita Chon, jornalista e hoje empresário.
Este tema foi o motivo de terem retirado o Arrim do Conselho da Província. Um grupo de neoliberais introduzidos dentro do governo, representantes dos colonialistas portugueses aqui. E o que mais me indignou foi quando levantei o tema e o senhor governador, na altura, dizer que não conheço história nem entendo história. Os ditos macabros reúnem às 9 horas e mandam uma convocatória às 12 horas e todos eles a festejar.
Na Namibe, voz da América, Armando Chicoca.
Portanto, o Armando já diz que está no Namibe, não em Moçambique, mas o governador Archer Mangueira propõe alargar os debates às comunidades locais para reunir consenso sobre o nome de Moçambique ou Namibe. Na página desportiva vamos hoje começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje o Porto, sem margem de erro, está no campo do Aroca. Dizemos sem margem de erro porque no sábado Benfica bateu o Braga por 1-0 e tem pela frente apenas mais 3 jogos para se sagrar campeão. Porto, se ganhar hoje, permanece a 4 pontos do Benfica. Difícil de recuperar e hoje não deve ser jogo fácil porque o Aroca está em 5º lugar. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que, enquanto há vida, à esperança.
Aqui ninguém desarma, estamos firmes até ao final do campeonato. E depois na final, fazem essas contas.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, e quem também diz que vai fazer contas à vida no final do campeonato é o treinador do Sporting, Ruben Amorim, porque a derrota do Braga frente ao Benfica e a vitória do Sporting frente ao Paços de Ferreira por 4-0 colocou a equipa do Sporting a 4 pontos do terceiro, o Braga, que dá acesso às eliminatórias da Liga dos Campeões.
Faltam 3 jornadas, são 4 pontos de uma equipa que tem sido muito consistente como o Braga. Nós temos é que vencer os nossos jogos e depois no fim faremos as nossas contas.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Em Espanha não houve jogos do campeonato, mas houve a final da Copa del Rey, a Taça de Espanha, que o Real Madrid ganhou, como se esperava. Bateu o Osasuna na final por 2-1. Em Inglaterra, a luta pelo primeiro lugar continua. Arsenal foi ao campo do surpreendente Newcastle ganhar por 2-0. Mantém-se a 1 ponto do Manchester City, embora tenha mais um jogo. O Newcastle perdeu, mas como o Manchester United também perdeu, continua em terceiro lugar com mais 2 pontos que o United. Liverpool está agora mais próximo desses dois. Está em 5º lugar, a 1 ponto do United, 3 do Newcastle. Mas o United tem mais um jogo. Na Alemanha, campeonato também continua renhido. O Bayern de Munique ganhou, mantém-se com 1 ponto de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que ontem deu cabazada Gossen, grande cabazada 6-0 ao Wolfsburg. E ainda no futebol, não podemos deixar de falar do clássico do futebol da Argentina, o super clássico, como lhe chamam, entre o River Plate e o Boca Juniors. Golo da vitória do River Plate, marcado no tempo do desconto de penalti, seguido de pancadaria, 7 cartões encarnados mostrados pelo árbitro, 6 jogadores e ainda o treinador do Boca Juniors. É assim que se festejam os golos quando há River Plate contra o Boca Juniors. E na telenovela Lionel Messi há agora a notícia que Messi poderá ir para o Al Hilal da Arábia Saudita, acompanhado pelos seus antigos colegas de equipa do Barcelona, Sérgio Busquets e Jordi Alba. Ah, vamos a ver. Vamos agora falar do basquetebol. Começamos com o BAL, a Liga África. 8 equipas na fase final, que vai decorrer no Ruanda. Petro de Luanda é a única que lá chega só com vitórias. 5 jogos, 5 vitórias. No próximo dia 21, Ferroviário da Beira tem pela frente o Douane, do Senegal. E no mesmo dia, Petro tem pela frente o Abidjan, da Costa do Marfim. Aqui nos Estados Unidos, na NBA, ontem o Phoenix Suns bateu o Denver 129-124 e a eliminatória está empatada a 2 jogos. Filadélfia bateu o Boston pela margem mínima 116-115. Esta eliminatória também está empatada a 2 jogos. A Comunidade de Desenvolvimento Económico da África Ocidental, a CDAO, é uma das organizações regionais africanas de mais importância. Em Cabo Verde, a representação da organização promove até 29 do mês em curso um conjunto de atividades no quadro do 48º aniversário desta organização. Estas ações visam transmitir aos cabo-verdianos e demais cidadãos, membros da comunidade, informações úteis e dar maior visibilidade aos projetos que têm para o arquipélago. Eugênio Teixeira.
Apesar de ser membro comunitário há vários anos, nota-se que boa parte da população, pouco ou quase nada, sabe sobre a organização e das vantagens que Cabo Verde pode tirar nos vários domínios, num mercado com mais de 300 milhões de habitantes. Sendo um país formado por ilhas, neste caso não faz fronteira terrestre com os restantes países da CDAO, as autoridades do arquipélago têm vindo a solicitar a implementação de mecanismos que deem respostas à realidade das ilhas. Para o presidente da Câmara do Comércio do Sotavento, Marco Rodrigues, a questão dos transportes marítimos revela-se de grande importância, mas destaca também a necessidade do reforço em matéria da segurança, da justiça e de outros fatores que ainda fazem os empresários a cabo-verdianos olhar com alguma desconfiança para o mercado da CDAO. Reconhece, no entanto, o esforço que a organização subregional tem vindo a fazer no sentido de proporcionar tais garantias.
Para que os mercados sejam acessíveis, é preciso também que tenhamos a segurança jurídica, segurança física, segurança fiscal. Quer dizer, há aqui uma série de fatores que são importantíssimos para o desenvolvimento empresarial. E creio que a CDAO tem avançado e nos últimos tempos tem feito alguns avanços substanciais nesses caminhos. E é nesse caminho mesmo é que nós podemos, enfim, começar a aproximar e a explorar algumas áreas de negócios. É positivo o que eu posso dizer desde já, nos últimos tempos, o que a CDAO tem estado a fazer com Cabo Verde, e creio que se vai estabelecendo as confianças e a própria CDAO a fazer as suas reformas necessárias.
No campo académico, o professor e presidente da Faculdade de Ciências Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde, Daniel Medina, considera que passos têm sido dados para uma melhor inserção. Ainda assim, reconhece que se deve acelerar a caminhada e tentar aproveitar da melhor forma as vantagens existentes no amplo espaço da CDAO.
A academia está a fazer esse papel, sabemos que está a fazer muito bem, poderia fazer isso com mais acutilância. Há, por exemplo, grandes universidades mesmo aqui ao lado, no Senegal, e que podem traduzir-se em aprendizagem para nós no âmbito da medicina, investigação histórica, enfim, várias áreas que nós precisamos. Todos nós precisamos fazer esse esforço e a CDAO está de parabéns pelos seus 48 anos. No entanto, nós todos precisamos sentar-nos à mesa, tirar alguns preconceitos, seja de um lado, seja do outro, para podermos caminhar juntos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Voz da América, dentro de um minuto e meio chega aí o Amâncio Miguel para mais reportagens dos Palopos e de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América. Oh, chama,
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, no som National Call, a realização é de Mariano Bartolomeu e seu homem Miguel. Daqui a pouco, João Santa Rita e as notícias. Em destaque nas notícias, fações em luta no Sudão negociam na Arábia Saudita, mas combates continuam. Número de vítimas das cheias na República Democrática do Congo ascendem a 400. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, e também na Guiné-Bissau, através de rádios parceiras. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Basta escrever VOA Português. E o nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. 13 horas 31 minutos. Despida as notícias internacionais com João Santa Rita.
Aumentou para quase 400 o número de mortes causadas pelas cheias no leste da República Democrática do Congo. Entidades oficiais avisaram que há muitas pessoas desaparecidas. As zonas mais atingidas foram as aldeias de Buchuchu e Niamukubi, na província do Kivu Sul, onde corpos continuam a ser encontrados cobertos de lama. Quase 9 mil pessoas foram afetadas pelas cheias. Combates continuavam hoje a ocorrer no centro da capital do Sudão, Khartoum, enquanto representantes das duas facções em luta se reuniam em Jeddah, na Arábia Saudita. As negociações entre representantes do Exército e das chamadas Forças de Apoio Rápido decorrem desde sábado, mas, de acordo com notícias, as duas partes estão apenas a discutir questões humanitárias, como, por exemplo, garantias de passagem segura para ajuda e civis. Desconhece-se se há qualquer progresso nessas negociações. Houve uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros Saudita, disse que o que chamou de pré-negociações começaram no sábado e vão continuar nos próximos dias na expectativa de se alcançar um cessar-fogo efetivo de curto prazo para se facilitar ajuda humanitária. A conhecida escritora zimbabuiana Tsitsi Dangarembga foi absolvida hoje pelo Supremo Tribunal, que anulou uma sentença de pena suspensa por 6 meses e uma multa por organizar uma manifestação em 2020. O líder da oposição, Jacob Naraguvume, preso na mesma ocasião, foi condenado na semana passada a 4 anos de prisão por alegadamente incitar à violência. Forças russas lançaram hoje uma onda de drones e mísseis sobre a capital da Ucrânia, Kyiv. A primeira vice-ministra dos Negócios Estrangeiros, Emine Dzhaparova, disse num tweet que as forças ucranianas abateram 35 drones de fábrica iraniano, mas que destroços tinham atingido um edifício de apartamentos, ferindo 5 pessoas. Dzhaparova disse que mísseis russos atingiram também um armazém de alimentos e uma zona de recreação na cidade de Odessa. Entretanto, aumentam as preocupações sobre a segurança na central nuclear de Zaporizhia, depois de entidades russas terem ordenado a evacuação de civis de 18 localidades em redor da mesma. A agência Associated Press disse que a Ucrânia levou a cabo ataques nos arredores da central. A Jordânia levou hoje a cabo ataques aéreos no sul da Síria, atingindo uma fábrica de drogas ligadas ao Irão e matando um homem alegadamente responsável pelo contrabando de drogas entre os dois países, disse a agência Reuters, citando fontes locais e dos serviços de inteligência. Há poucos dias atrás, a Jordânia tinha avisado que iria levar a cabo ataques se o governo sírio não tomasse medidas contra os contrabandistas. No estado americano do Texas, um homem foi hoje acusado de 8 assassinatos depois de ter atropelado um grupo de pessoas perto de um centro para imigrantes sem abrigo na cidade de Brownsville. O chefe da polícia local, Félix Salceda, disse que o condutor, identificado como sendo George Alvarez, tinha passado um sinal vermelho, perdeu o controle do seu veículo e atropelou 18 pessoas, 8 morreram. Salceda disse que não se pode pôr de parte a possibilidade do ato ter sido intencional.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora para Moçambique. No espaço de reportagem, o Fundo Monetário Internacional diz que a economia daquele país deverá crescer 5% este ano, mas faz notar que o desempenho fiscal em 2022 foi abaixo do previsto e que as receitas do Estado foram menores que o planificado no ano passado. O Fundo Monetário avisa ainda que a massa salarial da função pública tem que ser reduzida para garantir a sustentabilidade fiscal do país. Em relação a este assunto, o Ramos Miguel ouviu analistas.
Analistas advertem que Moçambique arrisca a ter setores importantes como saúde, educação e infraestruturas mais degradantes se não reduzir a massa salarial, que é considerada bastante elevada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. Entretanto, o governo diz que já em 2023 os salários vão baixar. Uma missão de FMI esteve recentemente em Moçambique e uma das constatações que fez foi que os salários são altos, uma avaliação com a qual a economista Estrela Chá está de acordo, porque, sobretudo com a implementação da tabela salarial única, a massa salarial aumentou bastante, embora isso não beneficie as classes mais baixas.
Ver mesmo aquilo que é incluso correspondente, nós estamos com cerca de 13%, então é um valor muito alto quando olhamos aquilo que é o comportamento dos salários a nível da região. O princípio ideal seria estar abaixo dos 10% em relação àquilo do nosso PIB, mas nós estamos num nível muito acima.
Aquela economista que avançou ser necessário reduzir a elevadíssima massa salarial que consome cerca de 90% da produção nacional.
Teremos menos investimentos de tudo aquilo que nós arrecadamos para pagar salários, para pagar dívida. Não é possível termos um país sustentável, não é possível termos setores sociais que desenvolvem estando nessa situação. Então, vai acontecer que nós vamos ter cada vez mais setores degradantes, vamos ter cada vez mais uma péssima educação, serviços de saúde também muito péssimos.
O analista Egito Plácido diz também que a avaliação do FMI é correta e traduz aquilo que é a realidade moçambicana.
Considerando o tipo de economia que Moçambique tem, que é necessariamente uma economia baseada em serviços e que no final do dia não produz o essencial para que as pessoas possam se alimentar. De certo modo, até pode-se considerar que os salários praticados em Moçambique são relativamente altos.
Mas, em sentido contrário, vai o economista João Mosca, para quem o posicionamento do FMI visa criar uma economia de salários baixos e de custos também baixos, sobretudo da terra, que é quase zero, uma economia com muitas facilidades financeiras em que economias como a de Moçambique se mantenham competitivas com base na exportação de bens produzidos por capitais estrangeiros.
O que o FMI diz não é mais do que prolongar as características do subdesenvolvimento da economia moçambicana em benefício das multinacionais dos países desenvolvidos e em benefício das economias desenvolvidas também.
Os sindicatos também não concordam com o posicionamento do FMI porque o salário da maior parte dos trabalhadores moçambicanos não satisfaz a cesta básica, sendo por isso que, segundo Alexandre Munguambi, da UTM Central Sindical, a luta continua pela melhoria das condições dos trabalhadores.
Fatores indispensáveis para a construção de uma sociedade mais justa e de progresso econômico e social.
Entretanto, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Mike Stonella, assume que o peso da folha salarial no orçamento de Estado tem estado a subir, realçando que com esta tendência é difícil que o Estado cumpra as obrigações de construir infraestruturas públicas, bem como prover serviços. Contudo, aquele governante avançou que em 2023 e 2024 a tendência será de baixar. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Moçambique. Militares... Ex-guerrilheiros da Renamo, neste caso, aos milhares, trabalham em campos agrícolas para a autossubsistência, enquanto aguardam pela garantia de pensão de sobrevivência, que tem sido o principal contencioso entre o governo e o principal partido da oposição em Moçambique. É a reportagem de André Batista, a partir de Manica.
Milhares de ex-guerrilheiros da Renamo, recentes mobilizados, ainda lutam por uma integração na sociedade.
Vida militar é vida militar. Vida civil é vida civil, são coisas diferentes. Para se enquadrar agora na comunidade, começar a vida civil. Tem aquilo na era militar, ora não sei o que, aquilo aí.
Dorcas Chipanga foi desmobilizada com a patente de capitão. Lutou vários anos com a arma em punho e hoje, suas mãos, deve produzir comida para seu próprio sustento e manter a democracia no lugar.
Fazendo umas chambas, como os outros fazem, como a comunidade faz. Nós também estamos a fazer. Embora é difícil quando você não tem nada no bolso, a esperar amanhã. Mas estamos a viver. Porque o que nós queremos é a democracia no lugar.
Outro ex-guerrilheiro, Horácio Sixpence, que tem a patente de coronel, não esconde a satisfação de regressar à vida civil. Foi desmobilizado em 1994 pela UNMOS, mas regressou às matas 20 anos depois, até ser novamente desmobilizado em 2019.
Foi desmobilizado como um quadro da DDS. Espero então, desse de então, processo quando andar, então vai sair o meu dinheiro desse povo. Demora não, demora. Isso como já sabem, né? O governo do agora, o governo da Frelimo, não quer a Renamo ter dinheiro. Parece que está a ter medo que então, se a Renamo ter dinheiro, então parece que vai vencer as eleições. É isso que eu estou vendo.
Em março último, Maputo aprovou o pagamento de pensões de sobrevivência do principal partido da oposição, com a última base da Renamo ainda por encerrar na Corrongosa. Entretanto, André Matsanguesi Júnior, sobrinho do fundador da Renamo e recente desmobilizado, diz que muito além da pensão, as feridas da guerra continuam abertas, pois a família raptada durante o conflito continua desaparecida.
Estou em casa, já sou desmobilizado, agora estou só atrás da minha família, que desapareceram, até hoje não tenho o meu objetivo.
Ainda não voltaram a aparecer?
Ainda não voltaram. Estamos num país que não dá, meu irmão. Só vivemos porque estamos nesse país. Não temos onde ir. Eu não vejo a necessidade de criança de 2, 3, 4, 5 anos, até como a mulher, mandar desaparecer, não conseguir explicar. Não tenho explicação até hoje, meu irmão. O processo está lá nos altos níveis. Quando eu chego, contam fantochada, contam a história. E pode ser feito só em Moçambique isto. Nos outros países não pode acontecer.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André, de Manica para Cabo Verde, a praia concretamente, onde está o nosso colaborador Eugênio Teixeira, que escreve que no país a organização da CEDEAO, que é a Comunidade de Estados da África Ocidental, promove até 29 deste mês um conjunto de atividades no quadro do 48º aniversário da Organização Subregional, que promove a cultura, a economia e também a integração regional. Estas ações, diz Eugênio Teixeira, visam transmitir aos cabo-verdianos e demais cidadãos residentes dos países membros da CEDEAO informação útil e dar maior visibilidade aos projetos que têm para o arquipélago e a intervenção das suas diferentes estruturas. Eugênio Teixeira.
Apesar de ser membro comunitário há vários anos, nota-se que boa parte da população, pouco ou quase nada, sabe sobre a organização e das vantagens que Cabo Verde pode tirar nos vários domínios, num mercado com mais de 300 milhões de habitantes. Sendo um país formado por ilhas, neste caso não faz fronteira terrestre com os restantes países da CDAO, as autoridades do arquipélago têm vindo a solicitar a implementação de mecanismos que deem respostas à realidade das ilhas. Para o presidente da Câmara do Comércio do Sotavento, Marco Rodrigues, a questão dos transportes marítimos revela-se de grande importância, mas destaca também a necessidade do reforço em matéria da segurança, da justiça e de outros fatores que ainda fazem os empresários cabo-verdianos olhar com alguma desconfiança para o mercado da CDO. Reconhece, no entanto, o esforço que a organização subregional tem vindo a fazer no sentido de proporcionar tais garantias.
Para que os mercados sejam acessíveis, é preciso também que tenhamos a segurança jurídica, segurança física, segurança fiscal. Quer dizer, há aqui uma série de fatores que são importantíssimos para o desenvolvimento empresarial. E creio que a CDO tem avançado e nos últimos tempos tem feito alguns avanços substanciais nesses caminhos. E é nesse caminho mesmo é que nós podemos, enfim, começar a aproximar e explorar algumas áreas de negócios. É positivo, o que eu posso dizer desde já, nos últimos tempos, o que a CDAO tem estado a fazer com Cabo Verde, e creio que se vai estabelecendo as confianças e a própria CDAO a fazer as suas reformas necessárias.
No campo académico, o professor e presidente da Faculdade de Ciências Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde, Daniel Medina, considera que passos têm sido dados para uma melhor inserção. Ainda assim, reconhece que se deve acelerar a caminhada e tentar aproveitar da melhor forma as vantagens existentes no amplo espaço da CDO.
A academia está a fazer esse papel, sabemos que está a fazer muito bem, poderia fazer isso com mais acutilância. Há, por exemplo, grandes universidades mesmo aqui ao lado, no Senegal, e que podem traduzir-se em aprendizagem para nós, no âmbito da medicina, investigação histórica, enfim, várias áreas que nós precisamos. Todos nós precisamos fazer esse esforço, e a CDO está de parabéns pelos seus 48 anos, No entanto, nós todos precisamos sentar-nos à mesa, tirar alguns preconceitos, seja de um lado, seja do outro, para podermos caminhar juntos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. São 13 horas e 45 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos a Angola. O Tribunal Supremo dá razão ao juiz Agostinho Santos e ordena a reintegração do mesmo juiz conselheiro e que sejam pagos todos os seus ordenados desde que foi demitido por decisão do juiz-presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo. Agostinho Santos havia sido suspenso pela Comissão Permanente do Conselho Superior da Magistratura, presidido por Joel Leonardo. O nosso correspondente em Luanda, Manuel José, diz que a decisão é, para analistas e especialistas na matéria, uma derrota para o juiz Joel Leonardo.
O acordo é do plenário do Tribunal Supremo, que recusa a medida do juiz-presidente Joel Leonardo e que afastou o juiz-conselheiro Agostinho Santos, tendo sido cortado todos os seus ordenados. Agostinho Santos recorreu e eis que três juízas conselheiras mandam reintegrar Agostinho Santos e que o Tribunal pague todos os seus ordenados desde que foi retirado. A medida do Supremo constitui para o jurista Joaquim Jaime um duro golpe para o atual presidente do Tribunal Supremo.
Do ponto de vista da competição, é uma derrota para o João Leonardo, que vem demonstrar que o ato dele foi ilegal. Todos submetidos ao império da lei. Não interessa quem é, nem Joel, nem ninguém. Todos devem obediência à lei, até o próprio Estado que cria as leis.
Avelino Capaco é professor universitário. Diz que o acórdão é uma derrota para Joel Leonardo, mas não crê que o juiz-presidente deixe o Supremo.
Mas ele não vai sair, porque o Joel está envolvido em muitos processos. Se ele for expulso dali, esse país pode incendiar, porque ele tem processos que requerem uma certa maturidade política.
Quem não aceita este argumento é o outro jurista, Manuel Cangundo.
Não pode ser o único detentor dos dossiês comprometedores, não pode ser. É uma falácia, completamente falaciosa esse argumento de que ele não pode sair porque tem dossiês complicados, comprometedores, combate à corrupção. Tudo isso é mentira. O juiz Joel Leonardo não sai do tribunal porque ele continua a merecer apoio político do Presidente da República.
O jurista entende que este acórdão,
isso é uma derrota. O juiz Agostinho Santos, ele foi demitido sem a observância dos princípios legais. Por mero capricho do Joel Leonardo. Os tribunais em Angola não são sérios, porque se fosse sério, nós não teríamos mais o Joel Leonardo na frente do Tribunal Supremo, porque o próprio Conselho Superior da Magistratura Judicial não lhe quer aí. Mas ele continua a desafiar esse Conselho, porque goza da confiança política do Presidente da República.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
As autoridades americanas alertam que a China e a Rússia capitalizariam o caos resultante da eventualidade dos Estados Unidos não pagarem a sua dívida. As advertências ocorrem em meio a um impasse de meses entre o presidente Joe Biden e os republicanos para garantir a aprovação do Congresso para aumentar o limite da dívida do país. O impasse entre os republicanos da Câmara e o presidente Joe Biden sobre o teto da dívida do país, o limite legal que o governo dos Estados Unidos pode ter para pedir emprestado dinheiro para pagar as suas contas, é um presente para os adversários da América.
Eles adoram isso. Adoram ver o caos no sistema americano. Adoram ver que não podemos fazer os nossos trabalhos básicos. É nada menos que um teste do que funciona neste mundo. A democracia ainda funciona ou a maneira chinesa funciona?
A falha dos Estados Unidos em relação às suas dívidas enviaria ondas de choque nas finanças globais. Adversários, incluindo a Rússia e a China, podem lucrar com isso por meio de uma campanha de desinformação espalhada pelas redes sociais, imprensa governamental e outras plataformas.
A Rússia e a China elogiam as falhas da democracia americana na tentativa de argumentar que o seu sistema de governo é melhor que o nosso. Isso certamente contribuirá para isso. Muitas vezes, quando eles divulgam esse conteúdo, eles divulgam em vários canais de maneira pelo menos semi-coordenada e eu esperaria que eles o fizessem para enfatizar esse fato em todos eles.
Levantar o teto da dívida já foi uma votação de rotina. O Congresso aumentou 78 vezes desde 1960, 49 vezes sob presidentes republicanos e 29 sob presidentes democratas. Mas nos últimos anos, a votação tornou-se cada vez mais partidária, levando a confrontos intensos em 2011 e 2013, quando o presidente era Barack Obama.
Se o Congresso não aprovar esse teto da dívida nas próximas semanas, os Estados Unidos deixarão de cumprir as suas obrigações. Isso nunca aconteceu na história americana.
That's never happened in American history.
Os republicanos da Câmara insistem que os gastos federais devem ser cortados antes que eles concordem em aumentar o teto da dívida.
Os republicanos da Câmara acabaram de aprovar o único projeto de lei em Washington que eleva o limite da dívida, acabar com os gastos desnecessários de Washington e coloca a América de volta no caminho econômico certo.
O presidente Joe Biden disse que não negociará sobre esta questão.
Os dois são totalmente independentes. Se você paga a dívida ou não, não tem nada a ver com seu orçamento.
Uma reunião na Casa Branca com líderes parlamentares de ambos partidos está marcada para terça-feira. Homens armados mataram a tiro um jornalista em Bamenda, capital da turbulenta região noroeste de Camarões. Colegas e familiares de Annie Ndinso, chefe da sucursal de um jornal semanal, The Advocate, dizem que ele foi morto num bar no que eles acreditam também ter sido um assassinato seletivo. É o terceiro profissional de imprensa a ser morto no país este ano. Álvaro Lugero Andrade.
Jude Muma, presidente da Associação Camaronesa de Jornalistas de Língua Inglesa, Camazés, na região, diz que liderou uma delegação de várias dezenas de repórteres que visitaram a família de Nsó. Ele falou por telefone de Bamenda. A imprensa dos Camarões relata que dezenas de civis na região sudoeste também visitaram a sede do jornal Advocate para se solidarizarem com os colegas do repórter morto. O editor do jornal Tariang Enobika Tab diz que Nsó era profissionalmente correto e bem-humorado e que manteve uma longa conversa telefónica com ele poucas horas antes de ser morto. Charles Embola, editor do Volcanic Times Newspaper, afirma que a sua organização está a investigar a morte de Nsó e falou com várias testemunhas e autoridades em Bamenda. Desconhece-se se o assassinato está relacionado aos confrontos em curso entre o exército dos Camarões e os separatistas nas regiões noroeste e sudoeste do país. As forças separatistas tentam criar um Estado independente na região de maioria de língua francesa. O International Crisis Group diz que 6 mil pessoas foram mortas desde 2017.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, falando aqui da morte de um jornalista camaronês, Annie Ndinso, chefe de uma delegação de um jornal semanal, o jornal The Advocate, e é o terceiro profissional de imprensa a ser morto no país, Camarões, este ano. 13 horas e 53 minutos.
Na página esportiva vamos hoje começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde hoje o Porto, sem margem de erro, está no campo do Aroca. Dizemos sem margem de erro porque no sábado Benfica bateu o Braga por 1-0 e tem pela frente apenas mais 3 jogos para se sagrar campeão. Porto, se ganhar hoje, permanece a 4 pontos do Benfica. Difícil de recuperar e hoje não deve ser jogo fácil porque o Aroca está em 5º lugar. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que, enquanto há vida, há esperança.
Aqui ninguém desarma, estamos firmes até ao final do campeonato. E depois no final, faz essas contas.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, e quem também diz que vai fazer contas à vida no final do campeonato é o treinador do Sporting, Ruben Amorim, porque a derrota do Braga frente ao Benfica e a vitória do Sporting frente ao Paços de Ferreira por 4-0 colocou a equipa do Sporting a 4 pontos do terceiro, o Braga, que dá acesso às eliminatórias da Liga dos Campeões.
Faltam 3 jornadas, são 4 pontos de uma equipa que tem sido muito consistente como o Braga. Nós temos é que vencer os nossos jogos e depois no fim faremos as nossas contas.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Em Espanha não houve jogos do campeonato, mas houve a final da Copa del Rey, a Taça de Espanha, que o Real Madrid ganhou, como se esperava. Bateu o Osasuna na final por 2-1. Em Inglaterra, a luta pelo primeiro lugar continua. Arsenal foi ao campo do surpreendente Newcastle ganhar por 2-0. Mantém-se a um ponto do Manchester City, embora tenha mais um jogo. O Newcastle perdeu, mas como o Manchester United também perdeu, continua em terceiro lugar com mais 2 pontos que o United. Liverpool está agora mais próximo desses dois. Está em quinto lugar, a 1 ponto do United, 3 do Newcastle. Mas o United tem mais um jogo. Na Alemanha, campeonato também continua renhido. O Bayern de Munique ganhou, mantém-se com 1 ponto de vantagem sobre o Borussia Dortmund, que ontem deu cabazada Gossen, grande cabazada 6-0 ao Wolfsburg. E ainda no futebol, não podemos deixar de falar do clássico do futebol da Argentina, o super clássico, como lhe chamam, entre o River Plate e o Boca Juniors. Golo da vitória do River Plate marcado no tempo do desconto de penalti, seguido de pancadaria, 7 cartões encarnados mostrados pelo árbitro, 6 jogadores e ainda o treinador do Boca Juniors. É assim que se festejam os golos quando há River Plate contra o Boca Juniors. E na telenovela Lionel Messi, há agora a notícia que Messi poderá ir para o Al Hilal da Arábia Saudita, acompanhado pelos seus antigos colegas de equipa do Barcelona, Sérgio Busquets e Jordi Alba. Vamos a ver. Vamos agora falar do basquetebol. Começamos com o BAL, a Liga África. 8 equipas na fase final, que vai decorrer no Ruanda. Petro do Luanda é a única que lá chega só com vitórias. 5 jogos, 5 vitórias. No próximo dia 21, Ferroviário da Beira tem pela frente o Douan, do Senegal, e no mesmo dia, Petro tem pela frente o Abidjan, da Costa do Marfim. Aqui nos Estados Unidos, na NBA, ontem o Phoenix Suns bateu o Denver 129-124 e a eliminatória está empatada a 2 jogos. Filadélfia bateu o Boston pela margem mínima 116-115. Esta eliminatória também está empatada a 2 jogos. Automobilismo Fórmula 1, o holandês Max Verstappen da Red Bull venceu o Grande Prémio de Miami, a 5ª prova da temporada, e reforçou o comando no Campeonato do Mundo. Verstappen cortou a meta com 5,3 segundos de vantagem sobre o seu colega de equipa, o mexicano Sérgio Pérez, que foi segundo. Em terceiro ficou o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin. Com estes resultados, Verstappen tem agora 14 pontos de vantagem sobre Pérez, em segundo. Em terceiro está Fernando Alonso. Por construtores, Red Bull em primeiro, Aston Martin em segundo, Mercedes está em terceiro.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. 3:58, caminhamos para o final da segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está aqui no estúdio o Álvaro Lugier Andrade, que vai conduzir a terceira parte. E para já, um abraço de Nathan Cal, de Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Nos próximos 30 minutos, depois do final desta emissão, ele vai conduzir a emissão.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington nesta segunda-feira, 8 de maio. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica Nashua Cowley. Bem-vindo a esta emissão. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor local. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se a nós também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp é o mais um 202-25-9466. Títulos desta emissão: número de vítimas devido às cheias na República Democrática do Congo ascende a 400. Facções em luta no Sudão negociam na Arábia Saudita, mas combates continuam em Khartoum. Fundo Monetário Internacional recomenda ao governo moçambicano reduzir a massa salarial. Projeto Muntu, que visa combater o machismo em África, nasce na Guiné-Bissau. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América na Guiné-Bissau. O Ministério das Finanças proibiu a utilização de viaturas do Estado durante a campanha eleitoral para as legislativas de 4 de junho. Em comunicado divulgado hoje, o Secretariado Nacional do Património do Estado, sob instrução do Ministro das Finanças, informa que todas as viaturas do Estado estão expressamente proibidas de serem utilizadas na campanha eleitoral e outros serviços que não estejam relacionados com a atividade laboral. O Executivo precisa que a proibição diz respeito às viaturas do Estado, incluindo as que estão afetas a projetos, institutos e empresas públicas. A campanha eleitoral para as eleições legislativas deve começar no sábado e termina a 2 de junho. O Fundo Monetário Internacional diz que a economia moçambicana deve crescer 5% este ano, mas fez notar que o desempenho fiscal em 2022 ficou abaixo do previsto e que as receitas do Estado foram menores que o planificado no ano passado. O FMI avisa ainda que a massa salarial da função pública tem que ser reduzida para garantir a sustentabilidade fiscal do país. O Ramos Miguel ouviu analistas políticos.
Analistas advertem que Moçambique arrisca a ter setores importantes como saúde, educação e infraestruturas mais degradantes se não reduzir a massa salarial, que é considerada bastante elevada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. Entretanto, o governo diz que já em 2023 os salários vão baixar. Uma missão do FMI esteve recentemente em Moçambique e uma das constatações que fez foi que os salários são altos, uma avaliação com a qual a economista Estrela Chá está de acordo, porque, sobretudo com a implementação da tabela salarial única, PSU, a massa salarial aumentou bastante, embora isso não beneficie as classes mais baixas.
O dinheiro, mesmo aquilo que é imposto correspondente, nós estamos com cerca de 13%, então é um valor muito alto quando olhamos para aquilo que é o comportamento dos salários a nível da região. O princípio ideal seria estar abaixo dos 10% em relação àquilo que o nosso PIB, mas nós estamos num nível muito acima.
Aquela economista que avançou ser necessário reduzir a elevadíssima massa salarial que consome cerca de 90% da produção nacional.
Nós teremos menos investimentos de tudo aquilo que nós arrecadamos para pagar salário, para pagar dívida. Não é possível termos um país sustentável, não é possível termos setores sociais que desenvolvem estando nessa situação. Então, vai acontecer que nós vamos ter cada vez mais setores degradantes, vamos ter cada vez mais uma péssima educação, serviços de saúde também muito péssimos,
O analista Egito Palácio diz também que a avaliação do FMI é correta e traduz aquilo que é a realidade moçambicana.
Considerando o tipo de economia que Moçambique tem, que é necessariamente uma economia baseada a serviços e que no final do dia não produz o essencial para que as pessoas possam se alimentar. De certo modo, até pode-se considerar que os salários praticados em Moçambique são relativamente altos.
Mas, em sentido contrário, vai o economista João Mosca, para quem o posicionamento do FMI visa criar uma economia de salários baixos e de custos também baixos, sobretudo da terra, que é quase zero, uma economia com muitas facilidades financeiras em que economias como a de Moçambique se mantenham competitivas com base na exportação de bens produzidos por capitais estrangeiros.
O que o FMI diz não é mais do que prolongar as características do subdesenvolvimento da economia moçambicana em benefício das multinacionais dos países desenvolvidos e em benefício das economias desenvolvidas também.
Os sindicatos também não concordam com o posicionamento do FMI porque o salário da maior parte dos trabalhadores moçambicanos não satisfaz a cesta básica, sendo por isso que, segundo Alexandre Mungwambi, da UTM Central Sindical, a luta continua pela melhoria das condições dos trabalhadores.
Fatores indispensáveis para a construção de uma sociedade mais justa e de progresso econômico e social.
Entretanto, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Mike Stonella, assume que o peso da folha salarial no orçamento de Estado tem estado a subir, realçando que com esta tendência é difícil que o Estado cumpra as obrigações de construir infraestruturas públicas, bem como prover serviços. Contudo, aquele governante avançou que em 2023 e 2024 a tendência será de baixar. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Cabo Verde, a representação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, promove até o próximo dia 29 um conjunto de atividades no quadro do 48º aniversário da Organização Subregional. Estas ações visam transmitir aos cabo-verdianos e demais cidadãos residentes dos países membros da comunidade informações úteis a dar visibilidade maior aos projetos que têm para o arquipélago e a intervenção das suas diferentes estruturas. O Jean Teixeira falou com os especialistas cabo-verdianos também sobre a integração do país na organização.
Apesar de ser membro comunitário há vários anos, nota-se que boa parte da população, pouco ou quase nada, sabe sobre a organização e das vantagens que Cabo Verde pode tirar nos vários domínios, num mercado com mais de 300 milhões de habitantes. Sendo um país formado por ilhas, neste caso não faz fronteira terrestre com os restantes países da CDAO, as autoridades do arquipélago têm vindo a solicitar a implementação de mecanismos que deem respostas à realidade das ilhas. Para o presidente da Câmara do Comércio do Sotavento, Marco Rodrigues, a questão dos transportes marítimos revela-se de grande importância, mas destaca também a necessidade do reforço em matéria da segurança, da justiça e de outros fatores que ainda fazem os empresários cabo-verdianos olhar com alguma desconfiança para o mercado da CDO. Reconhece, no entanto, o esforço que a organização subregional tem vindo a fazer no sentido de proporcionar tais garantias.
Os mercados sejam acessíveis, é preciso também que tenhamos a segurança jurídica, segurança física, segurança fiscal. Quer dizer, há aqui uma série de fatores que são importantíssimos para o desenvolvimento empresarial. E creio que a CDAO tem avançado e nos últimos tempos tem feito alguns avanços substanciais nesses caminhos. E é nesse caminho mesmo é que nós podemos, enfim, começar a aproximar e explorar algumas áreas de negócios. É positivo, o que eu posso dizer desde já, nos últimos tempos, o que a CDAO tem estado a fazer com Cabo Verde, e creio que se vai estabelecendo as confianças e a própria CDAO a fazer as reformas necessárias.
No campo académico, o professor e presidente da Faculdade de Ciências Humanas e Artes da Universidade de Cabo Verde, Daniel Medina, considera que passos têm sido dados para uma melhor inserção. Ainda assim, reconhece que se deve acelerar a caminhada e tentar aproveitar da melhor forma as vantagens existentes no amplo espaço da CDAO.
A academia está a fazer esse papel, sabemos que está a fazer muito bem, poderia fazer isso com mais acutilância. Há, por exemplo, grandes universidades mesmo aqui ao lado, no Senegal, e que podem traduzir-se em aprendizagem para nós no âmbito da medicina, investigação histórica, enfim, várias áreas que nós precisamos. Todos nós precisamos fazer esse esforço e a CDAO está de parabéns pelos seus 48 anos. No entanto, nós todos precisamos sentar-nos à mesa, tirar alguns preconceitos, seja de um lado, seja do outro, para podermos caminhar juntos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Regressamos a Guiné-Bissau agora com um projeto Muntu, que visa combater o machismo em África e que começou na Guiné-Bissau. O seu idealizador é Mamadou Alimu Diallo, e ele falou com a nossa produtora Dani Steski, no programa Fala África.
Alimu, antes da gente falar do projeto, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os comportamentos, as atitudes, discursos e narrativas machistas que fazem parte da sociedade guineense e também da sociedade dos países de língua oficial portuguesa.
Vou concentrar esta minha resposta mais no contexto guineense que eu conheço melhor. Os palopos vou explorando, vou estar a explorar para depois ter alguma matéria e poder falar de uma forma mais aberta e sem rodeios. O machismo no contexto guineense, infelizmente, é uma coisa que toda a gente assume que existe. Ou seja, há uma expressão que todos nós utilizamos de que a Guiné-Bissau é um país patriarcal, a Guiné-Bissau é um país estruturalmente machista, a Guiné-Bissau é um país que também estruturalmente demonstra a existência de cultura de machindade. Essas expressões todas são, de alguma forma, sinónimos que as pessoas assumem que existe. E nota-se em todos os contextos, tanto nas famílias, tanto na rua, nos meios públicos, a forma como os homens assumem o espaço onde pertencem demonstra uma espécie de detentores do poder, detentores da
força. Você pode dar um ou dois exemplos para a gente?
Um dos exemplos que eu posso dar é, muitas das vezes, no caso, no contexto familiar, o que acontece é, as mulheres não têm poder de fala, ou seja, não têm oportunidade de utilizar as suas vozes para darem as suas opiniões. Os homens ficam no espaço de poder e quando decidem, é a última decisão, seja errada ou certa, são os homens que tomam essas decisões. E as mulheres acabam por ficar sempre na retaguarda e oprimidas de usufruir desse espaço de poder, tanto no contexto familiar como também no contexto social e político. Acabamos por ver que todo o panorama governativo do país são os homens que têm mais lugares de poder e as mulheres ficam sempre com os lugares de segunda, por exemplo.
Alimu, o que é o Projeto Muntu?
O Projeto Muntu é um projeto que nasceu da universidade e que luta contra o machismo. Não só luta para combater o machismo, mas sim derrotar o machismo, para que todas as pessoas possam viver de forma igualitária, a ter as mesmas oportunidades nos espaços que frequentam. O Muntu é uma palavra da língua banto que é falada no norte de Angola, que significa homem, mas também significa pessoa humana, dotada de consciência, inteligência e memória. E para além disso, Muntu é aquela pessoa que tem crença. Crença que pode ser crença em Deus, crença em qualquer coisa que possa fazer a pessoa sentir-se uma pessoa viva. E ao mesmo tempo, muito significa que a pessoa tem que se assumir muito para ser alguém que ama a sua comunidade. Então são essas três componentes que compõem o conceito muito. Uma pessoa humana, dotada de consciência, inteligência e memória, uma pessoa com crença e depois uma pessoa que ama a sua comunidade.
Você é mestre em sociologia e idealizador do Projeto Muntu. Como esse projeto vai ajudar a combater o machismo na Guiné-Bissau?
Este projeto vai ajudar a combater o machismo de três formas. A primeira forma é fazer rodas de conversa com estudantes nas universidades. Na Guiné-Bissau, o que já aconteceu é fazer essas rodas de conversas com algumas universidades, mas é preciso ampliar as rodas de conversas. Só trabalhamos com quatro universidades e é preciso atingir as outras universidades. Ainda, infelizmente, não trabalhamos com a única universidade pública do país, mas temos esse desafio de trabalhar com esta universidade. Depois desta primeira parte, a segunda é organizar espaços de Jumbai, ou seja, espaços abertos de diálogo sobre as temáticas do projeto. que são temáticas ligadas ao conceito muito, mutuísmo, a temática de masculinidades, temática de igualdade de género. Até este momento, já organizamos dois espaços abertos de diálogo sobre estas temáticas. Falta-nos o terceiro, para depois passar a terceira fase da forma como pretendemos que este projeto contribua para combater o machismo, que é fazer as mesmas rodas de conversa com as instituições públicas do país. Contactá-los, dinamizar espaços abertos e tentar perceber como é que essas instituições lidam com questões de machismo, de igualdade de género, e essas pessoas que trabalham nas instituições, como é que são nas suas vidas reais, como é que lidam com as pessoas interiores, entre aspas, como é que lidam com as mulheres, como é que dividem o espaço de poder com as outras pessoas. E através destas três formas, poderemos de alguma forma contribuir para desconstruir as narrativas violentas que existem na sociedade guinense. E ainda há uma outra possibilidade de trabalhar no projeto MUNTO, que é contactar as escolas secundárias do país e fazer as rodas de conversa com adolescentes e jovens que estudam nas escolas secundárias. Também pode ser um passo importante para a futura geração ir passando a mensagem uns aos outros.
Qual foi o impacto desse projeto na sua vida?
Bem, pessoalmente, esse projeto tem me mudado imenso, porque eu, na altura, quando decidi entrar para o programa de mentoria do He4She, onde nasceu o projeto MUNTO, eu estava numa situação um bocadinho embaixo e precisava, de alguma forma, sentir que estou a contribuir, de alguma forma, para mudar ou desconstruir alguma coisa na minha vida e também impactar a vida de outras pessoas. E então, conseguir encontrar o nome do projeto foi um bocadinho difícil, mas quando encontrei a palavra MUNTO, daí percebi que faz todo o sentido ir resgatando-me através deste conceito. E este conceito desafia-nos a todos nós, seres humanos, a sermos pessoas com princípios que respeitam a dignidade da pessoa humana.
Mamadou Alimo Diallo, em entrevista com a nossa produtora Dani Seski, no programa Fala África. Se quiser não só ouvir outra vez, mas como ver também o programa, pode fazer através da nossa página voaportugues.com, procura aí o título Fala África e vai encontrar esta e várias outras reportagens. Aqui nos Estados Unidos, obter uma educação completa e ao mesmo tempo manter a identidade religiosa pode ser um desafio em algumas salas de aulas, mas existem 140 escolas islâmicas credenciadas nos Estados Unidos que visam fazer exatamente isso.
A cerca de 20 minutos do centro de Kansas City, no Missouri, cerca de 200 alunos frequentam a escola islâmica da cidade.
É mais fácil para praticarmos a nossa religião. Não há muitos fatores que nos impeçam, porque em outras escolas é preciso pedir tempos específicos para ir rezar.
Fundada em 1989, a escola destina-se a preparar jovens muçulmanos para a vida numa sociedade diversa como os Estados Unidos.
A comunidade decidiu que é uma espécie de... Eles querem salvar as crianças e o mais importante é salvar as suas identidades como muçulmanos.
Mas não é necessário ser muçulmano para ser aluno ou professor desta escola. Uma instituição privada, com acreditação nacional, tem o mesmo currículo que a maioria das escolas do estado de Missouri, com a adição de estudos religiosos e aprendizagem do árabe.
I have seen the development. Tenho visto progresso, não só religioso, porque é uma escola islâmica, mas também académica. Eles fazem um trabalho espantoso. A minha filha, que pensa que não é boa em matemática, mas está no concurso nacional de matemática.
She was there in the math count.
Fazila Sayed inscreveu aqui os três filhos e diz que o ambiente baseado na fé é útil para cada um deles. Mas a diretora Hamuda admite que contratar professores de qualidade para criar este ambiente tem sido difícil.
This is one of the big challenges that we...
Este é um dos grandes desafios que enfrentamos. Os nossos professores são certificados, foram alunos aqui, a maioria tem mestrados, mas se compararmos os salários que lhes pagamos com os das escolas públicas, há uma grande diferença, ganham menos.
Os estudantes dizem que todos tiram o máximo partido dos recursos limitados.
Recentemente começámos um novo clube de tiro com arco e flecha. Cada membro tinha que pagar $100 pelo equipamento, mas como todos contribuímos, finalmente conseguimos o equipamento.
Gosto de informática, faço projetos em casa. Quero seguir o caminho da engenharia de software ou da construção de inteligência artificial.
A Escola Islâmica de Kansas City é uma de 140 escolas islâmicas acreditadas nos Estados Unidos.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Voz da América, segunda-feira, desde Washington. Começamos na República Democrática do Congo, onde aumentou para 402 o número de mortes causadas pelas cheias no leste do país. Entidades oficiais disseram que há muitas pessoas desaparecidas e fontes ligadas a organizações não-governamentais afirmaram haver muitos corpos a flutuar nos rios. As zonas mais atingidas foram as aldeias de Bushushu e Nyamukubi, na província do Kivu Sul, onde corpos continuam a ser encontrados cobertos de lama. Quase 9 mil pessoas foram afetadas pelas cheias que causaram destruição de infraestruturas. No Sudão, combates continuavam hoje a ocorrer no centro da capital, Khartoum, enquanto representantes das duas facções da luta se reuniam em Jeddah, na Arábia Saudita. As negociações entre representantes do exército e das chamadas forças de apoio rápido decorrem desde sábado, mas, de acordo com notícias das duas partes, estão apenas a discutir questões humanitárias nas negociações na Arábia Saudita como garantias de passagem segura para ajuda civis. Não se discute, portanto, um cessar-fogo por agora. Desconhece também se há qualquer progresso nessas negociações. Uma declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita afirmou que o que chamou de pré-negociações começaram no sábado e vão continuar nos próximos dias na expectativa de se alcançar um cessar-fogo efetivo do curto prazo para facilitar a ajuda humanitária. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Humanitárias, Martin Griffiths, também se encontra em Jeddah para discutir temas humanitários. A conhecida escritora da Zimbábue, Tsitsi Dangarembga, foi absolvida hoje pelo Supremo Tribunal, que anulou uma sentença de pena suspensa de 6 meses e uma multa por organizar uma manifestação em 2020. Ela tinha sido inicialmente considerada culpada de participar numa reunião pública com o objetivo de incitar à violência, violando alegadamente leis de controle da Covid-19. Dezenas de outros ativistas foram presos na mesma manifestação convocada para protestar contra a corrupção no país. Os advogados da defesa disseram que o Supremo Tribunal não forneceu de imediato razões para a absolvição da escritora, acrescentando, no entanto, que estão satisfeitos porque a cliente deles nunca tinha cometido qualquer crime. O líder da oposição, Jacob Ngarvinuma, preso na mesma ocasião, foi condenado na semana passada a 4 anos de prisão por alegadamente também incitar à violência. Forças russas lançaram hoje uma onda de drones e mísseis sobre a capital da Ucrânia, Kiev. A primeira vice-ministra dos negócios estrangeiros, Emine Zanabarova, disse no Twitter que as forças ucranianas abateram 35 drones de fabrico iraniano cujos destroços tinham atingido um edifício de apartamentos, ferindo 5 pessoas. Zaparova afirmou que mísseis russos atingiram também um armazém de alimentos numa zona de recreação da cidade de Odessa. Forças russas têm intensificado os ataques contra a Ucrânia antes das celebrações do Dia da Vitória, que assinala a vitória da Rússia sobre a Alemanha nazi em 1945.
A Jordânia levou hoje a cabo ataques aéreos no sul da Síria, atingindo uma fábrica de drogas ligada ao Irão, provocando a morte de um homem alegadamente responsável pelo contrabando de drogas entre os dois países, disse a agência Reuters, citando fontes locais e dos serviços de inteligência. Estas mesmas fontes disseram que um dos bombardeamentos atingiu um complexo abandonado de fabrico de drogas na região de Deraa, no sul da Síria, ligado ao Hezbollah, por sua vez aliada do governo sírio. Um outro bombardeamento aéreo teve como alvo a aldeia de Shab, na província de Suaida. O homem conhecido como patrão das drogas, Mahri al-Hamtam, e sua família foram mortos nesses ataques. No estado americano do Texas, o homem foi hoje acusado de 8 assassinatos depois de ter atropelado um grupo de pessoas perto de um centro para pessoas para imigrantes sem abrigo na cidade de Brownsville. O chefe da polícia local, Félix Alceda, disse que o condutor, identificado como sendo George Alvarez, tinha passado do vermelho, perdeu o controle do veículo e atropelou 18 pessoas e 8 morreram. Salceda acrescentou que não se pode pôr de parte a possibilidade, no entanto, do ato ter sido intencional. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, disse hoje ser imperativo estabilizar as relações com os Estados Unidos após o que chamou de uma série de palavras e ações erradas que congelaram essas relações. Numa reunião em Pequim, com o embaixador americano Nicholas Burns, Qin disse que os Estados Unidos têm de corrigir a sua posição na questão de Taiwan e deixar de esvaziar o princípio de uma só China. No Twitter, o embaixador americano afirmou que nas conversações com Qin falou sobre a necessidade de estabilidade nas relações entre os dois países e também de expandir as comunicações ao mais alto nível. E a diretora da Agência Internacional dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, Samantha Power, desloca-se à Sérvia e Kosovo esta semana para reuniões com dirigentes dos dois países no esforço para estabilizar as relações entre Washington, também a Sérvia e Kosovo. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 8 de maio. De todos se despedem Nashua Kali, Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio. Continue com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Uma das principais desvantagens de um mundo cada vez mais conectado é a capacidade de os agentes patogénicos migrarem através do globo à velocidade de um avião de passageiros. Em discurso no Centro para o Desenvolvimento Global, em Washington, no final de abril, a administradora da USAID, Samantha Power, afirmou que os fatores de risco que contribuem para que novos agentes patogénicos surjam e se espalhem rapidamente aumentaram e continuam a aumentar. À medida que os seres humanos destroem florestas e outros habitats para alimentar e alojar uma população em crescimento, e à medida que os conflitos e as catástrofes climáticas, como os incêndios florestais e as secas prolongadas, empurram os animais e os seres humanos para fora de suas casas, a vida selvagem e as pessoas estão a entrar em contacto mais próximo umas com as outras, tornando mais fácil, como todos sabemos, que as doenças passem dos animais para os seres humanos. E num mundo cada vez mais globalizado, estes agentes patogénicos podem espalhar-se rapidamente por comunidades, países e continentes. De facto, as experiências recentes com a propagação de doenças infecciosas, incluindo a pandemia de Covid-19, a cólera em vários países e o surto de ébola no Uganda, indicam claramente que, quando se trata de responder a emergências de saúde globais, há uma necessidade urgente de processos operacionais normalizados e centralizados. É por isso que a USAID introduziu o Sistema Global de Gestão de Emergências de Saúde, uma nova iniciativa que nos ajudará a enfrentar várias crises rapidamente de uma só vez, disse Power. A longa história da USAID na organização de respostas rápidas e eficazes a crises humanitárias ensinou-nos que o sucesso de uma emergência depende exatamente disso. O sucesso de uma emergência depende de um sistema que permita mobilizar rapidamente o financiamento e o pessoal necessários e coordenar uma resposta em todos os departamentos relevantes da USAID e em todo o grande governo dos Estados Unidos. O novo Sistema Global de Resposta à Emergência de Saúde vai ajudar-nos a fazer isso. O Sistema de Gestão de Emergências Sanitárias Mundiais permitirá à USAID apoiar o pessoal no estrangeiro com uma identificação rápida do financiamento da saúde.
Permitirá também o rápido destacamento pessoal para aumentar a capacidade nacional e regional e coordenar a implementação de decisões de liderança em toda a Lusaide. Por último, reforçará a colaboração com os parceiros interagências. Temos de desenvolver a capacidade mundial de prevenir, detectar e responder a todos os surtos de doenças infecciosas, quer sejam causados por novas variantes da Covid, ameaças existentes ou agentes patogénicos emergentes, afirmou Samantha Power. Os surtos de doenças são riscos urgentes para a segurança nacional e os governos de todo o mundo precisam de os tratar dessa forma, construindo as nossas defesas coletivas, mais uma vez, contra ameaças biológicas. Acabámos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.